Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Saber em Ação, podcast aqui da Fundação Dom Cabral. Eu sou o Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de receber a minha querida professora Áurea Ribeiro, professora e pesquisadora aqui da Fundação Dom Cabral. Tudo bom com a senhora, professora Áurea? Tudo bem?
Tudo bom, é um grande prazer estar aqui com você, Tomás, e a gente compartilhar, ter essa oportunidade de compartilhar, falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, para o Brasil.
Exatamente, a gente veio aqui comentar um pouco dos achados de uma pesquisa recente, qual a professora esteve também com suas mãos ocupadas na construção desse conhecimento, que são as percepções sobre o agro, o que pensa o brasileiro. E eu achei super legal, porque a gente teve alguns dados meses anteriores, né, alguns meses atrás, a professora já havia dividido com a gente alguns achados, ainda a pesquisa não tinha sido concluída, e agora a gente tem acesso ao material, tive acesso ao material mais completo, para trazer algumas perguntas para a gente começar a conversar. Obviamente que a gente não vai conseguir abordar tudo, todos os achados aqui nesse podcast, mas fica sempre convite para você que estiver nos ouvindo a buscar esse material para a gente conseguir, para vocês conseguirem ter acesso a todos os dados, né? Mas primeira pergunta que eu queria fazer para você, professora, por que é importante que a população... Porque é importante entender o que a população pensa sobre o agro.
Bom, primeiro a relevância do próprio setor, né? Quando a gente pensa que o setor, o agronegócio representa sempre, né? Cerca de 25% do nosso PIB, 47% das exportações, 20% dos empregos. A gente tem uma frase que é muito, muito falada no setor, que agro é paz, né? Onde tem alimento, tem paz. Quando nós não temos alimento, nós entramos em guerra, né? A população entra em guerra, né? Os povos entram em guerra por causa da falta de alimento. E o Brasil é um dos principais responsáveis pela segurança alimentar no mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e nós precisamos compreender o que é o agro, a força do agro, para que a gente possa defender o agro brasileiro, né? Não só... Porque a atitude, toda essa percepção, por isso que a pesquisa é sobre percepção. A percepção, ela leva ao comportamento, entendeu? A atitude, ela conduz ao comportamento. Ou seja, se nós temos uma atitude positiva, nós temos um comportamento positivo. Se nós temos uma atitude negativa, provavelmente teremos um comportamento negativo. Então, a população precisa proteger o agro brasileiro. E isso se dá na nossa mente. Então, tendo uma atitude positiva, nós protegemos, nós defendemos aquilo que é uma riqueza nacional e muito responsável pela segurança alimentar global. Então, é responsabilidade nossa defender o nosso agro e entender o que é que está acontecendo, até para que a gente possa fazer melhorias nos pontos que precisam realmente melhorar, porque a gente sabe também que existem alguns pontos de avanço, né, relevantes nesse setor.
Eu acho interessante demais, assim, alguns dados que aparecem aqui, porque justamente uma das perguntas que eu queria falar e que você trouxe aqui nos bastidores antes da gente começar oficialmente a nossa gravação, que é essa uma certa desconexão do ambiente agro e o ambiente urbano, né? A gente nota até alguns dados da pesquisa que existe um distanciamento, então, da população urbana, o que contribui para que a imagem do agronegócio seja considerada uma imagem negativa diante desse público, né?
Exato.
Eu queria saber, então, a sua posição, professora, com base nos dados que foram colhidos nessa pesquisa, a gente não precisa ter, na verdade, uma receita do que fazer, né? Mas é mais um chute, mais uma ideia, né, do trabalho a ser feito a partir de agora, como é que o agro poderia estreitar os laços com a população urbana no sentido de estabelecer uma nova percepção. Seria a divisão desses dados, a ampliar o conhecimento de como é o trabalho do agro. Como é que você vê essa imagem do agronegócio? E a gente vai falar até um pouco depois dos números, mas como é que você vê esse distanciamento entre o urbano e o agro sendo diminuído, por assim dizer?
Vamos entender primeiro assim, como é que foi o processo da pesquisa, né? A pesquisa ela foi realizada com a população brasileira, com a amostra super representativa da população brasileira. Tivemos uma fase qualitativa e uma fase quantitativa. Eu me envolvi muito na fase qualitativa, né? E já na fase qualitativa, porque na fase qualitativa nós fizemos entrevistas com jornalistas, com consumidores, com a indústria, né? E também foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. E já nessa pesquisa bibliográfica, Tomás, por isso que eu retomei essa questão do processo, né?
Claro, claro.
A pesquisa bibliográfica ela já trazia isso, que quando existe uma proximidade do agro, ou seja, se eu tenho familiar, se eu já vivenciei isso, se eu já trabalhei no setor e tal, existe uma tendência, uma atitude mais positiva. Quando a gente se distancia, ou seja, gente, quem nasceu na cidade nunca botou o pé na roça, né? Essas pessoas, elas têm uma atitude mais neutra ou tendem a ter uma atitude mais negativa. Então, o distanciamento foi uma variável muito importante para a gente entender a clusterização, ou seja, os grupos, né, que a gente identificou três grupos, grandes grupos, né, dos respondentes, da população, né? Três grandes grupos. Um grupo que a gente chamou de próximo e favorável, outro grupo é um grupo neutro e outro grupo mais distante e desfavorável. Ou seja, a amostra que é bem representativa, ou seja, a população brasileira, de fato se divide nesses três grandes grupos em relação à sua atitude, a atitude em relação ao agro, entendeu? E aí a gente notou que essa variável é muito importante. Se você está distante, nunca pisou na roça, nunca pisou, não tem proximidade nenhuma, você tende a ser um pouco mais desfavorável. Então essa foi a principal variável. Isso já a literatura trazia e se comprovou também nessa pesquisa. Tá? E nas entrevistas que eu fiz, Tomás, foi muito interessante, que isso apareceu muito também, que eu fiz várias entrevistas, né? Com representantes do setor e tudo, e isso apareceu muito. As pessoas falavam assim, olha, nós temos que nos aproximar, né? A gente precisa falar mais a linguagem, a gente precisa... estar mais e tem uma distância realmente grande, né? Quer dizer, quem está no agro, quem está vivendo agro, tende a ser mais técnico, voltado para tecnologia, voltado para produção e tal, e ele está distante do consumidor. Está distante do consumidor. Então, é muito importante criar essa ponte, criar uma proximidade. E vou dizer para você, viu, Tomás? Essa proximidade ela é relevante não só pela percepção, mas agora eu como marketing, né? É muito importante também para que a gente se aproxime, para que a gente tenha alimentos que conversem mais, que estejam mais aderentes a esse consumidor, né? A produção, ela tem ali mesmo no processo produtivo, ela já traga atributos que sejam relevantes para o mercado consumidor, ou seja, então essa proximidade ela é relevante, não só como entendendo esse mercado como mercado, né? Uhum. E entregar para ele aquilo que é relevante, como também trazer uma imagem mais positivo, a percepção mais positiva, para que ele possa ser o nosso grande defensor, o consumidor possa ser o nosso grande defensor, admirador desse agro, que é maravilhoso. O Brasil é líder em tecnologia, o Brasil é líder, né, em processos produtivos, né, e a gente precisa entender melhor para que a gente possa proteger mais, né, esse setor. Proteger como? Não proteger de forma econômica, né, que eu tô querendo dizer, mas é proteger no sentido de que a gente tem uma atitude mais positiva e defenda mais esse setor.
E até corroborando um pouco com essa sua fala e esse desconhecimento mesmo, que, enfim, muitas pessoas têm do agro, e eu achei super interessante ver o slide da cadeia do agro, ver como ela é extensa, né, e como ela começa nos órgãos de pesquisa, passa pelas universidades, e segue, enfim, por uma série de outros setores aqui. A gente tem ainda, inclusive, a presença das agitechs, né? Falando especificamente do desenvolvimento de tecnologia no setor. Então, isso acaba sendo até, inclusive, um dos elementos que eu acho que até ele é pouco disseminado, né? Como é complexa a cadeia desse negócio, né? Talvez até essa essa disseminação de conteúdos como esse ajudariam até, de certa maneira, a mitigar um pouco essa questão da imagem.
E a imagem, quando a gente falou que a imagem ela conduz ao comportamento, você trouxe aqui um ponto muito importante. Quando nós conversamos com os jovens, uma dificuldade muito grande para esses setores é atrair o jovem. Porque nós precisamos desses talentos, né, esses jovens totalmente cabeça boa, né, e ligados à tecnologia, nós precisamos atraí-los para esse setor. Porque é fundamental, a tecnologia é fundamental para o setor. E é um setor muito tecnológico, e que o jovem quer ir para game, o jovem quer ir para uma série de outras coisas que são da tecnologia, mas não associam isso ao agro. E aí, quando você vê as oportunidades de pesquisa mesmo, pesquisa básica, quando você pesquisa em tecnologia, informação, inteligência artificial, gente, você tem noção como que inteligência artificial é importante no agro, para tomada de decisão, como que a internet das coisas, né? Como que a gente pode ter, como a gente tem toda a tecnologia nos tratores, nos equipamentos, tudo isso é altamente tecnológico. Nós temos equipamentos no agro que são assim de milhões, um trator, gente, aquilo ali é milhões. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões um produto daquele, e nós temos pessoas simples operando, né, aquilo. Você imagina a quantidade de tecnologia que tem ali, né, para que aumente realmente a produtividade, e o jovem não se sente atraído para esse setor, entendeu? Então, a relevância da percepção é nesse sentido também, para que a gente possa falar para os jovens, olha que setor bacana de trabalhar, olha que setor bacana de você usar todo esse conhecimento, toda a sua energia, né? Toda a sua imaginação. E tem uma coisa muito interessante, sabe, Tomás, que a gente fala que o propósito gera imaginação, a imaginação é inovação. Sabe? Olha, o propósito, ele antecede a imaginação e a imaginação antecede a inovação. Ou seja, é necessário levar esse propósito para o jovem, para que o jovem se sinta atraído para o setor e use toda a sua imaginação, toda a sua criatividade, né? E aí se invista em inovação para esse setor. Então, nós precisamos atrair esses jovens e são esses grandes talentos. Então, essa também é a relevância, né, do setor. Eu acho também, sabe, Tomás, lembra das questões que nós falamos dos clusters, lembra?
Sim, sim.
Deixa eu explorar um pouquinho isso aqui para poder ligar isso que nós estamos falando aqui agora. Então, Tomás, eu acho muito importante a gente retomar, por causa dessas questões que você nos colocou, que a gente está falando sobre o jovem, a relevância, né, de atrair os jovens, eu acho muito importante a gente voltar à ideia dos clusters. Olha só, nós identificamos três clusters. Um cluster que é mais próximo, um cluster que é neutro e um cluster que é distante e desfavorável. É próximo, favorável, neutro e distante, desfavorável. Quando a gente olha o cluster próximo, favorável, ele tem como atributo mais percebido, ele fala de orgulho e credibilidade. Quando nós vamos para o neutro, ele fala de orgulho e desenvolvimento. Olha como o desenvolvimento já está aí, tá certo? E quando a gente vai para o desfavorável, ele fala de tradição. Ou seja, olha que interessante, aqueles que são desfavoráveis, são distantes do agro, ou seja, nunca botou o pé na roça, não tem parente, não tem amigo, não visita, é altamente urbano, né? E ele acha que o agro é o Jeca Tatu, ele acha que o agro é essa coisa tradição. E olha só, o atributo menos percebido para esse desfavorável, que representa 33%, é o menos percebido, é o moderno, ou seja, ele acha que o agro não é moderno. Olha como que a gente precisa levar a realidade para ele. Não estou mentindo, não. Brasil é líder em tecnologia no agro. O Brasil e o setor do agronegócio é o setor mais produtivo. Quando se compara os outros com os setores no Brasil, o agronegócio é o mais alto em produtividade. Ou seja, ele é altamente carregado de tecnologia. Nós temos ali, gente, tecnologia assim, sabe? Sabe o Tesla? Os nossos tratores, os nossos equipamentos, todos os nossos equipamentos do setor são altamente carregados de tecnologia. Você imagina quanto tem ali de inteligência artificial que pode ser utilizada e que é utilizada para tomada de decisões, porque você olha, você pega várias variáveis, começa a identificar, apresenta aquelas variáveis e tem modelos preditivos maravilhosos de como que dá mais, quem dá mais, quem não dá mais, quem rende mais, quem não rende. Os equipamentos, como tem ali a internet das coisas, né? Como que você tem equipamentos modernos e altamente tecnológicos para poder ter ali um plantio adequado, né, com menor uso de defensivo, menor uso de agrotóxico. Quer dizer, é uma produtividade maravilhosa que a gente tem. E esse setor distante, imagina que ele é tradição, que não tem modernidade. Quando a gente vai para o favorável, ele é justamente o oposto. Ele fala de orgulho, fala de credibilidade, o neutro fala de orgulho, fala de desenvolvimento. E sabe o que ele menos fala? Ele, justamente o mais favorável, o tradição é o que menos aparece, né? E o que menos a gente não tem essa coisa negativa, porque, né, ele realmente vê o agro como moderno, como responsável pelo desenvolvimento e tudo mais. Então a gente precisa ficar atento àquilo, levar aproximar, né? Como a gente falou, assim, aproximar em todos os sentidos, não só entendendo como mercado consumidor, mas levar o que é a verdade para eles, para que eles possam se sentir mais atraídos a esse para esse público. Agora eu te falei, né, que o propósito gera a imaginação leva à inovação.
Exato.
Ou seja, precisamos atrair esses jovens com propósito, uhum, para que eles possam usar toda a imaginação e se envolver nos processos de inovação, né, para esse setor.
Eu achei super legal essa relação dos atributos mais percebidos e menos percebidos desses três clusters, e aí... vendo que o grupo mais favorável, ele vê a tradição como o menos percebido, fiquei pensando como é que o próprio agro vê o agronegócio, né? Qual que é a percepção, a sua auto-percepção? A gente está falando da percepção de outros grupos, grupos distantes, mas qual é a percepção do próprio agro sobre ele mesmo? Você acredita que, de alguma maneira, isso... O próprio agronegócio, ele se auto-sabota em alguns momentos na hora de criar essa percepção, algumas vezes negativa, em alguns grupos?
Olha, eu não diria, acho que auto-sabota é uma palavra forte, mas eu vou falar para você. A gente sabe que tem uma questão da importância da percepção. A percepção leva à ação, né? E quando a gente vê quem que detona, né, que é detrator, nós temos aqui, que vou pegar esse dado para você, uma população entre de 30 e 59 anos, olha só, olha os números, é uma população de 30 e 59 anos, que quando fala de aspectos negativos, olha só, as questões de, é um dos principais responsáveis pelos impactos ambientais, sabe qual a porcentagem fala que isso descreve o agro? 19%. E ele está mais concentrado nessa faixa etária entre 30 e 59 anos. Sabe qual a porcentagem que fala que o agronegócio faz a utilização, má utilização dos recursos hídricos? 11%. Ou seja, sabe o que acontece? Acontece que a gente dá muita voz, quer dizer, e eu acho que não há como impedir. Tá certo? Que as pessoas têm que ter liberdade mesmo para falar o que pensa e, né, estamos todos a favor disso. Então, assim, nós estamos dando. Existe muita voz para 19%, muita voz para 11%. Eles gritam mais, eles fazem mais barulho. Você está entendendo? Então, o que eu acho que acontece é que esse barulho dessa minoria ela machuca muito o setor. Entendeu? Então, os produtores, não vou dizer que todos os produtores são tão tecnológicos, nem todos os produtores têm tantos cuidados, também essa é uma realidade, existem pontos de avanço, sim, né, que a gente precisa cuidar, né, até do processo produtivo, existem pontos de avanço, sim, mas isso não é a maioria dos produtores. Todo produtor sabe que ele tem que cuidar dos seus recursos hídricos. Todo produtor sabe que ele tem que cuidar né, das suas. Tem que ter esse cuidado ambiental, porque senão ele não produz na próxima safra. Entendeu? Isso prejudica o próprio negócio dele. Entendeu? Todo produtor sabe disso. Então, lógico que existem, mas são a minoria. A minoria é que não cuida, né, dos aspectos ambientais. E tem os bandidos, e tem, né, os desmatamentos acontecem sim, e tem os bandidos, e tem de tudo aí nesse negócio. Sim. Mas então eu acho assim, que a voz de 19% e 11%, ela faz mais barulho do que o que é bem feito. Uhum. Entendeu? Então, aquele que faz bem feito está se sentindo acuado de tanto barulho que esse 19% e esse 11% faz. Entendeu? Então, eles se sentem acuados, eles se sentem o tempo todo, né, se defendendo, sabe? Então, talvez tenha... nossa, isso foi uma discussão muito... toda vez que a gente apresenta pesquisa, essa discussão aparece, né? E o agro, por que o setor, então, se sente assim, né? E talvez, muitas vezes, até fala mal de si mesmo, né? Mas a questão é que se sente realmente acuado. Eu acho que a gente precisa ter consciência, o setor precisa ter consciência da sua tecnologia, do bem que faz, do poder que tem, da relevância que tem, e cada vez mais tomar consciência que a população está a favor. A grande maioria está a favor, tá certo? E fazer tanto barulho quanto, com os atributos certos, que a gente precisa também divulgar os atributos que fazem sentido. Olha só, Tomás, esse é um ponto importante que a pesquisa trouxe também. A pesquisa trouxe o seguinte: quais são os atributos que mais contribuem para uma atitude positiva, tá? Os atributos que mais contribuem para uma atitude positiva é falar que ele é moderno, é falar que é orgulho nacional, é falar da responsabilidade socioambiental, é falar que ele é gerador de riqueza, que tem tradição e que é líder. São esses atributos, principalmente moderno, orgulho nacional, responsabilidade socioambiental e gerador de riqueza, tá certo? Então, quando a gente, esses atributos, eles formam 53% da atitude, ou seja, ele é responsável pela atitude ser positiva ou negativa em 53%. Então, se a gente trabalhar esses atributos, a gente consegue um boca a boca positivo e a gente reduz muito o boicote, tá certo? Então, a gente precisa reforçar isso. Então, o agro tem a responsabilidade de também ter mais voz. E para poder dar menos relevância àqueles 19%, aqueles 11%, que falam contra, mas falam muito, fazem muito barulho. Então, eu acho que é mais no sentido de ser acuado, sabe? As pessoas, acho que eles estão deixando, né, isso impactar mais do que aquilo que poderia reverter essa percepção.
Excelente.
A percepção já é positiva, viu? Isso que é legal. A percepção já é positiva para a grande maioria, absoluta maioria da população, ela já é positiva. Então, vamos dar menos importância a essas vozes negativas e, ao mesmo tempo, reforçar esses atributos, que são atributos relevantes para a formação de atitude positiva.
Legal, professora. Eu queria explorar aqui também uma outra etapa aqui da pesquisa, que foi a escolha forçada, né? E que ela traz algumas coisas bem interessantes. Queria que você pudesse, que você explorasse, então, como é que foi esse trabalho, quais foram os achados, né? O que te chamou mais atenção aqui nessa etapa?
Então, quando a gente... a pesquisa, quando ela é feita, assim, de forma... né, nas perguntas, lá tem uma pergunta normal que fala... o que mais descreve o agro? Quando a gente... essa pergunta, ela aparece, o que mais descreve o agro é alimentação e plantação. É alimento e plantação. Então, o que mais descreve? É responsável pelo alimento, plantio, planta, plantação, etc. E isso é o que mais descreve o agro. E quando a gente faz a pergunta forçada, ou seja, a gente pede para que eles, de fato, escolham entre, avaliem os atributos que são colocados lá, aí aparece assim que o agro, a cara do agro, alimento é a cara do agro, para 78% dos respondentes, né? Outra coisa que o agro que e vê de forma positiva. E eles começam a trazer a questão da qualidade do alimento. Olha que interessante, a qualidade do alimento e a questão da saúde. Então, quando a gente força, quando a gente traz de fato, a gente fala de forma assim, espontânea, eles falam que é alimento e plantação. Mas aí, quando a gente de fato apresenta ali as variáveis, aí eles começam a trazer muita questão da qualidade, a questão da saúde, a questão do alimento. Ou seja, temos isso também como um ponto positivo, né? Uhum. Se a gente lembrá-los, eles vão falar da qualidade, eles vão falar de saúde, vão falar do alimento, quanto que o alimento é importante, né? E a gente volta àquela questão que a agro é paz, né? Ou seja, como é que você pode pensar num mundo sem alimento? Como é que você pode pensar num mundo sem saúde? Né? A alimentação é, né? É vida e é tendo ainda de forma com qualidade é saúde, né? Então a gente precisa ter essa visão de uma forma estratégica, encarar esses atributos de uma forma estratégica. O que, que nós temos que falar? Qual, dar mais voz, por isso chama todos por uma só voz, né? Esse movimento. E a gente dar mais voz àquilo que vai impactar positivamente a população.
Né? Excelente, professora.
Agora eu queria falar sobre o movimento, Tomás.
Mas, por favor, vamos, antes de encerrar, né? Gostaria que você tivesse todo o espaço do mundo para poder falar sobre o movimento, enfim, outros dados que você queira trazer também, professora. Fica à vontade.
Não, eu sei que nós já estamos encerrando aí, mas eu fui convidada, a Fundação Dom Cabral, né, foi convidada para participar desse movimento, que é um movimento muito interessante, que chama Todos a Uma Só Voz. Né? E esse movimento é por isso, isso nos incomodava. Né? Por que que o agro, essa pergunta última que você fez, por que que o agro, né, será que o setor tem essa consciência sobre o agro, sobre si, né? Ela tem essa consciência e a gente queria entender o que que a população pensa sobre o agro. Mas essa é uma só das iniciativas desse movimento, é todos a uma só voz, juntos tornando o agro mais forte. É um movimento de voluntários, né? Então, a Fundação Dom Cabral se associou ao movimento, nós temos outras escolas, são pessoas e escolas, né? E instituições que se associaram a esse movimento. Nós temos a nossa querida Ana Almeida, que também faz parte desse movimento, tem a Ana Luiz Almeida, a Ana Vaz, a Cláudia Leite, Cláudio Vasques, o Eduardo Spers, que é da Exalc, Luciana Florencio, Marielle, que é da diretora da Toalha, Patrícia Fete, o Paulo Rovai, que foi coordenador dessa pesquisa, e o Pedro Escrivano, que também é um técnico, que ele fez toda a análise da pesquisa, uma pessoa super responsável, muito competente em métodos quantitativos e estatísticos. E isso tudo é coordenado pelo Ricardo Nicodemos. Ricardo Nicodemos hoje é o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios, e ele é o presidente também da RV Mondo, que é uma agência de propaganda, né? Uma agência focada no agro, né? E ele que coordenou tudo isso e foi nos convidando. Então, o Ricardo me convidou, aí eu trouxe a fundação, foi convidando outras pessoas. Então, é um grupo de voluntários, sabe? Nós trabalhamos assim, voluntariamente, e com esse objetivo, e cientes da relevância do agro, e todos, assim, a uma só voz, né? Tentando contribuir com várias iniciativas para que o agro seja mais forte, seja melhor reconhecido, seja mais amado e admirado ainda. Porque uma coisa boa que nós descobrimos, que eu já falei várias vezes aqui, é que ele é sim admirado. É sim admirado. Por 70% da população. Né? Então, é muito admirado. Pensou você ser admirado, Tomás, por 70% daqueles que te conhecem? Eu já estou feliz. Os outros não vão dar voz para eles, não. Né? Então, é sim muito admirado. Então, a gente está junto nesse movimento e agradeço muito ao Ricardo Nicodemos por liderar isso. Essa pesquisa foi coordenada pelo Paulo Rovai, que é diretor, né, diretor de marketing e negócios, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, ele tem uma empresa chamada Rovai Marketing, né, e ele é diretor dessa empresa e professor da SPM. Então, assim, a gente tem muito carinho por esse grupo, né, que é um grupo de voluntários, mas todos aí a uma só voz, lutando por esse agro que é tão maravilhoso.
Excelente. Gente, hoje eu conversei aqui com a professora Áurea Ribeiro, professora e pesquisadora aqui da Fundação Dom Cabral. Professora Áurea, muito obrigado pelo trabalho, pela pesquisa, pelo tempo de dividir um pouco com a gente esses achados, viu? Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade e tamo junto. E vamos dar mais voz ao lado que precisa mais voz, né? E ouvir menos aqueles que são detratores de algo tão relevante que é o agro para o nosso país. E para o mundo. E para o mundo.
Excelente, gente. Vamos ficando por aqui, então. Um excelente ano novo para você que está nos ouvindo. E nós nos ouvimos em 2023 para muito mais conteúdo aqui na Fundação Dom Cabral. Um grande abraço.